Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Prefeitura libera a segunda etapa de reabertura do comércio em Boa Vista a partir de hoje. Paciente depõe sobre esquema de cirurgias bucomaxilo realizadas em Roraima. Estado confirma 15 mortes que estavam na lista de casos de Covid em investigação. Governador tem até amanhã para se manifestar sobre projeto de lei que prevê desconto de 30% nas mensalidades de instituições de ensino particulares. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:44. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. E a prefeita Tereza Surita liberou a partir de hoje a segunda etapa de reabertura do comércio em Boa Vista. Nesta terça-feira, dia 4, já era uma data prevista pela Prefeitura para essa segunda etapa, mas na última quinta-feira, dia 30 de julho, a prefeita Tereza Surita chegou a anunciar que adiaria essa fase por conta do baixo número de leitos de UTI disponíveis lá no Hospital Geral de Roraima, o HGR. Mas, após um acordo com a Operação Acolhida, que gerencia o Hospital de Campanha, o Exército instalou mais 2 leitos de UTI e, há pouco, a prefeita Tereza Surita anunciou a liberação da segunda etapa de reabertura do comércio.
A retomada da segunda etapa ela pode ser feita a partir de agora, com toda a segurança dos números levantados, cruzando todos os dados, tanto do número de UTIs, como do número de leitos, como também da diminuição dos óbitos e também do atendimento nas UBS. Inclusive as UBS com medicação, com teste, para que a gente possa atravessar todo esse período durante, provavelmente, até o final do ano, que vai durar esse processo de procura nas UBS ainda muito alto. Porque a partir do instante que você tem mais 2 leitos para atender, no caso extremo da UTI, disponível para a população, entra nos nossos dados. Hoje os nossos dados já estão abaixo de 70, que seria a fase que deixaria a gente numa condição de maior preocupação. Com 2 leitos a mais, o número de leitos vazios aumenta e cai, então, a necessidade. Sem dúvida nenhuma, é uma decisão muito sensata do General Barros, para que a gente possa abrir o comércio com bastante segurança.
Lembrando que essa segunda etapa contempla aí as academias, personal trainers, bares e restaurantes, desde que com atendimento presencial restrito e, com todas as medidas de segurança. E Roraima contabiliza aí 33.194 casos confirmados de coronavírus. Nessa segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou 6 novos casos, todos de testes positivos. Todos de testes rápidos. Já as mortes foram confirmadas mais 15. Todas essas mortes são de dias anteriores e estavam na lista de casos ainda em investigação e só foram confirmados nesta segunda-feira. Com essas confirmações, o estado tem hoje 528 mortes em decorrência da Covid-19. E esse número em apenas 4 meses. Quantas famílias aí estão em luto hoje? Nós temos ainda 67 mortes registradas nesse período de pandemia que ainda estão em investigação e aguardam os resultados dos exames. Algumas delas estão em investigação há mais de mês. Com relação às internações, conforme o boletim epidemiológico, hoje 201 pessoas com Covid estão internadas, e sendo 29 em UTI, 14 em leitos semi-intensivos e 158 em leitos clínicos. E a CPI da Saúde continua investigando um suposto esquema de dentistas no Hospital Geral de Roraima. As denúncias foram feitas pelo jornalismo da Rádio 93 FM na semana passada e nessa semana a comissão está ouvindo pacientes prejudicados ou beneficiados pelo esquema. A reportagem é de Vanderlei Ferreira.
Um paciente de 57 anos prestou depoimento na CPI da Saúde nesta segunda-feira e contou aos deputados o drama que vive há 17 anos, desde que levou um tiro no rosto. Com fortes dores e sem conseguir trabalhar, disse que tenta, sem sucesso, realizar uma cirurgia bucomaxilar. Pelo Hospital Geral de Roraima, foi orientado a procurar o Ministério Público Estadual, que garantiu que o procedimento fosse feito pela rede privada. Mesmo assim, segundo ele, a cirurgia não foi feita, porque a Procuradoria-Geral do Estado considerou os orçamentos elevados e ordenou que o Estado suspendesse o pagamento que já tinha sido iniciado.
O senhor sabe dizer se foi um dentista? O senhor sabe dizer quem passou essa orientação?
O doutor que sempre me acompanha é o doutor Daniel.
Doutor Daniel.
É.
Então, foi o doutor Daniel que recomendou que o senhor procurasse o Judiciário, o Ministério Público?
Foi, ele falou também.
O senhor tem certeza disso?
Tenho.
O que foi dito para o senhor foi sempre a mesma coisa, que não podiam fazer nada.
A mesma coisa, sempre eles me mandam para outro órgão, né? Para a Defensoria Pública. Aí eu fui aqui para esse Sobral Pinto, né? É esperando.
Mas não disseram mais detalhadamente para o senhor o que é que exatamente estava faltando para a cirurgia?
O que eles falaram que era para me esperar, né? Até hoje esperando.
Mas quando o senhor estava esperando, alguma vez lhe telefonaram para o senhor ir lá no hospital?
Não.
O senhor que sempre foi...
Eu vou lá
espontaneamente.
Procurar.
Esse jogo de empurra de um cidadão humilde como esse, né, por os órgãos fiscalizadores, como eu falei aqui anteriormente, que são tantos órgãos fiscalizadores, nós, na condição de cidadãos, a gente paga tanto imposto, tanto órgão fiscalizador, e a gente ainda vê corrupção, né, no caso aqui, na pasta da saúde pública. Isso, para mim, como cidadão, hoje, no cargo de deputado estadual, para mim, isso aí é uma situação, presidente. E, sinceramente, é de repulsa, e essas pessoas que roubam o dinheiro da saúde pública, elas deveriam, claro, infelizmente a Constituição da República Federativa do Brasil não permite, mas deveriam pegar prisão perpétua quebrando pedra todo dia.
O caso desse paciente está sendo investigado, assim como vários outros relatados por duas cirurgiãs dentistas na semana passada, que deram detalhes de todo o esquema de corrupção que estaria ocorrendo no Hospital Geral, comandado por três dentistas que atuam no SUS e que desviam cirurgias para clínicas particulares. Segundo as denúncias, houve superfaturamento em cirurgias com falsificação de documentos e de laudos médicos. A bucomaxilo Silvana Ruiz, uma das testemunhas, foi coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas do Estado por apenas 40 dias. Tempo suficiente, segundo ela, para perceber as irregularidades que teriam iniciadas em 2018.
Eu preciso que a senhora diga se existem padrinhos políticos, diga o nome dos padrinhos políticos.
Eu falei, é o Messias de Jesus.
Senador Messias de Jesus.
A Roberta se olha à frente dele, esposa do Rodrigo.
E qual foi a ação direta do senador Messias de Jesus nessa proteção desse grupo que a senhora...
Do senador em si, eu não vou dizer que ele foi em algum lugar, que ele se meteu, que isso e aquilo, não. Os próprios profissionais que usavam o nome. Eram realizadas cirurgias estéticas no HGR. Inclusive, eu tenho aqui o print de conversa que eu entreguei denúncia para a doutora Jeane falando. Cirurgia de mentoplastia, aumento de queixo sendo feita no HGR. Eu fiquei revoltada porque tinha um senhor, que está até aqui nas conversas que eu vou entregar isso para vocês, estava com fratura na face inteira do interior e não foi feita a cirurgia porque resolveram fazer a cirurgia de um dos alunos que acompanhava um deles.
Ainda de acordo com a bucomaxilo Silvana Ruiz, os dentistas eram beneficiados por meio de ações judiciais de pacientes. O paciente que precisava da cirurgia procurava o HGR. Lá na unidade, ele recebia informação de que precisaria de uma determinada cirurgia porque corria risco de morte. O paciente, então, era informado que o SUS não poderia fazer o procedimento, sendo necessário, portanto, pedir à justiça para que intervisse. E era o que o paciente fazia. O pedido era feito pelo Ministério Público Estadual, que exigia três orçamentos de três clínicas particulares diferentes. Mas sempre quem ganhava o direito a fazer a cirurgia era uma das clínicas dos determinados dentistas envolvidos nas possíveis irregularidades. A bucomaxilo Juliene Monauer, que atua no Hospital Geral de Roraima, no Centro de Cirurgias, é outra testemunha que na semana passada deu detalhes do esquema. Segundo ela, uma cirurgia que custaria em torno de R$ 20 mil custou ao Estado mais de R$ 500 mil. Além disso, teriam sido feitas cirurgias estéticas desnecessárias, enquanto quem realmente precisava acabava entrando no final da fila.
Leandro tem material? Não tem. Leandro tem isso? Não sei. Nada ele sabia me responder, então oficializei a direção até hoje. Acho que eu fiz esse ofício no dia 12 de setembro e até a presente data ele não foi respondido e até hoje eu nunca tive nenhum documento.
As duas servidoras contaram ainda que por várias vezes foram ameaçadas e perseguidas nos locais onde trabalharam e que foram avisadas de que havia corrupção no setor.
Foram os piores 40 dias da minha vida, porque foram 40 dias de difamação desses colegas, que eu fico muito triste porque eles não têm ética. Só quem opera na cidade é os três, os outros bucomaxilo não prestam. Então, assim, era uma pressão, assim, grande, porque não queria a mesma coisa que estão fazendo hoje com a atual coordenadora, fizeram comigo.
O vice-presidente da CPI, deputado Newton do Sindipol, em entrevistas, tem relatado a perplexidade em relação às denúncias.
Resumidamente, o Estado não pode, de forma nenhuma, tratar um cidadão, um trabalhador, dessa forma, onde todos nós, membros da CPI, ficamos perplexos com essa demora. Mais de 15 anos, pessoal.
Na semana passada, em entrevista ao programa Rádio Verdade, a promotora de justiça, Jeane Sampaio, disse que abriu o procedimento investigatório e que as denúncias também foram enviadas à Polícia Federal.
Todas essas documentações, todas essas informações, elas foram repassadas à Polícia Federal e à CGU, por se tratar de uma questão complexa que envolvia, possivelmente, a gente pode até falar de uma organização criminosa. Mas isso não é novidade, porque eu estive no final de 2019, na própria Assembleia Legislativa, em uma audiência pública que foi realizada lá, e disse que havia algo muito suspeito acontecendo na saúde de Roraima em relação a esses processos que não andavam, que não aconteciam, e infelizmente isso continua acontecendo hoje.
Reportagem Vanderléia Ferreira.
Obrigada, Vanderléia. Lembrando que a CPI da Saúde foi criada em agosto do ano passado para investigar vários contratos firmados entre a Secretaria Estadual de Saúde e empresas terceirizadas. Mais de 40 contratos já foram analisados pelos deputados e a maioria indica tem indícios de irregularidades. Entre algumas dessas irregularidades identificadas, recentemente está o superfaturamento na compra de máscaras e cartilhas informativas. Nesse período de pandemia, várias outras denúncias foram já apresentadas à CPI e as mais graves envolvem os respiradores superfaturados e agora que vem à tona o suposto esquema nas cirurgias bucomaxilo. Entre os envolvidos estão servidores, ex-servidores da Secretaria Estadual de Saúde e também empresários. Por falar em empresário, hoje, após 4 convocações, o empresário Eric Barbosa apareceu para depor. Eric foi citado várias vezes por testemunhas que garantem que ele tem forte participação em desvio de recursos públicos e que atua como lobista em contratos firmados pela CESAL. Para os parlamentares, a ausência dele nas convocações anteriores evidencia uma tentativa de atrapalhar as investigações. Durante o depoimento dele hoje, ele negou todas as acusações e, na maior parte dos questionamentos, usou o direito de permanecer em silêncio.
Estava viajando, estou com Covid, exame positivo, está aqui, estou medicado, estou com meus advogados, porque eles já tiveram Covid, e para não prolongar mais essa situação, preferi mesmo, sob efeito de medicamento, participar dessa seletiva hoje. Eu sou empresário, tenho as minhas empresas, não sou lobista ou procurador de nenhuma empresa. Tenho as minhas empresas em meu nome, todos os fatos serão esclarecidos pontualmente, em momento oportuno. Estou muito preocupado com tudo isso, mas ansioso por esclarecimentos e que a justiça seja feita. É lamentável os constrangimentos e os pré-julgamentos pelos quais estou passando. Estão sendo dias terríveis, mas tenho fé em Deus e certeza de que tudo será devidamente esclarecido. Osvaldo, eu vou manifestar meu direito constitucional de permanecer calado, mas no momento oportuno, perante juiz de direito, Ministério Público ou autoridade policial, eu vou falar tudo, com riqueza de detalhes e apresentar fatos e provas.
Ok. Então o senhor nega todas as acusações que são imputadas ao senhor pelos ex-servidores e o senhor irá defender em juízo isso. É isso?
Isso.
12:58, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
No mês dos pais da Portal Atacarejo tem show de preços baixos pra você. Açúcar Cristal União 1,2,48 kg. Óleo de soja soia 900 ml 4,49 kg. Macarrão Paraty Espaguete 500 gramas 1,98 kg. Café Maratá 250 gramas 3,19 kg. Margarina Deline 250 gramas 1,75 kg. Coxa sobre coxa Nutriz envelopado 1 kg 5,98 kg. Sabão em pó Bente Vi 2 kg 6,98 kg. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, e em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
O Roraicap Especial dos Pais vai sortear duas super máquinas. Segunda, dia 10, tem duas caminhonetes zero quilômetro. Que presentão, hein? É uma S10 no quarto prêmio e outra S10 no terceiro prêmio. Caminhonete é caminhonete e serão duas. E mais 3.020 giros de R$500. Roraicap Especial dos Pais, 230 mil em prêmios e um paizão apaixonado. Contribua com a Pai, participe, boa sorte.
Atenção! As inscrições para o concurso público de agente penitenciário da Secretaria de Justiça e da Cidadania de Roraima foram prorrogadas e seguem até o dia 6 de agosto. Isso mesmo! Você que deseja uma carreira estável, ainda tem chance! São mais de 420 vagas de nível médio, tanto para homens como mulheres. E o salário é superior a R$ 4.400. Vai perder? Acesse institutoaocp.org.br e se inscreva para o sucesso!
Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças, e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros, em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 991-13-0579, Avenida São Sebastião, 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
Essa é a rádio líder de audiência na região. 93 FM, a melhor do seu rádio. 93,3, a nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:01, e o prazo para o governo sancionar ou vetar o projeto de lei que reduz as mensalidades de escolas e faculdades particulares em até 30% durante a pandemia acaba amanhã. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia 7 de julho. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
O projeto de lei aprovado pela Assembleia estabelece uma redução proporcional do valor das mensalidades da rede privada de ensino durante o estado de calamidade pública em decorrência à pandemia da Covid-19. Dessa forma, para as unidades educacionais que possuem até 100 alunos matriculados, o desconto será de 10%. Já para as instituições com até 200 alunos, a redução será de 20%. E por fim, as escolas ou faculdades que tiverem mais de 200 alunos matriculados terão uma redução de 30% no valor das mensalidades. Um dos autores do projeto é o deputado Jorge Everton. Ele destaca que o objetivo é ajudar quem está com dificuldade financeira devido à pandemia.
Esse projeto da redução das mensalidades é um projeto de autoria minha, do deputado Jefferson e do deputado Coronel Chagas. Nós tínhamos cada um projeto diferente, fizemos um substitutivo e unimos os projetos com o objetivo de dar aos pais uma redução de até 30% na mensalidade escolar. Também essa redução serve para universidades particulares, então vai atingir tanto o ensino das nossas crianças, dos nossos jovens, como também o ensino superior. Isso é com o objetivo de ajudar a quem está tendo dificuldade financeira de pagamento e também para reduzir o peso nas costas dos pais que estão fazendo o acompanhamento escolar dos filhos em casa.
A Débora Ferreira seria uma das pessoas beneficiadas pelo projeto. Ela é comerciante e teve que ficar com seu estabelecimento fechado por 4 meses. Além disso, Ela conta que paga a mensalidade da faculdade dela e também dos dois filhos.
Eu passei 4 meses com o meu estabelecimento fechado, isso vai fazer 15 dias, né? Abriu dia 20 de julho e são muito poucos dias para poder a gente respirar. O semestre todo a gente tentou entrar em negociação com a faculdade, teve um projeto, né, que eles fizeram lá para a gente poder pagar as mensalidades que estavam em atraso, mas agora nós temos as mensalidades que estão vencidas e ainda temos a matrícula, né? Porque a matrícula é um extra, você paga a matrícula e tem a mensalidade no mesmo mês que você tem que pagar. São 3 faculdades, a minha e dos meus 2 filhos. E a gente não tem só essa despesa, nós temos aluguel, nós temos energia, nós temos telefone, nós temos várias contas que nós temos que pagar. Essa redução na mensalidade dos 30% que está, né, para ser aprovado, para nós seria o ideal. Seria uma alternativa da gente conseguir botar em dia essas contas, porque são muitas contas.
O desconto de que trata a lei será automaticamente cancelado com o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Desde que as instituições de ensino retomem as aulas nas modalidades praticadas antes da decretação do estado de calamidade pública, sendo aplicado o desconto proporcional à quantidade de dias afetados. Caso o governo não se manifeste até esta quarta-feira, o projeto pode ser promulgado pela Assembleia. Se o governador rejeitar o projeto, o veto será analisado pelos deputados, que podem ou não derrubá-lo. Caso seja derrubado, a própria Assembleia promulga o projeto de lei. Reportagem Rafael Lima.
Nós entramos em contato aí com o governo para saber se o governador Antônio Denário vai sancionar o veto, se de repente ele vai se manifestar, mas até o momento nós não tivemos retorno. E a Prefeitura de Boa Vista prorrogou para o dia 31 de agosto a data de pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo para os contribuintes que querem ainda pagar os tributos com 10% de desconto em cota única. Portanto, aqueles contribuintes que não pagaram nada até o momento e optaram pelo parcelamento vão poder emitir um novo boleto. As novas datas de vencimento ainda serão definidas pela Prefeitura de Boa Vista. O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Márcio Vinícius, fala sobre essa prorrogação.
Durante esse período de pandemia, a gente vem monitorando toda a situação, né, de como é que está ocorrendo, vem entendendo e compreendendo as dificuldades que está passando as famílias de Boa Vista, os nossos contribuintes, e a prefeita Tereza Surita autorizou mais uma prorrogação. Nesse caso, nós estamos prorrogando agora, em primeira mão, que saiu o decreto já na segunda-feira, dando um novo prazo para as pessoas que queiram pagar em cota única, ainda com desconto, até 31/8. Basta só emitir o carnê através do nosso site, né, da nossa página na prefeitura. Eles podem fazer a emissão, né, reemitir o carnê, que ele já vai sair com a nova data, possibilitando dessa forma o pagamento do banco sem nenhum acréscimo e sem nenhum juros até o dia 31. É mais uma ação dentro do programa de enfrentamento da pandemia e que a prefeita Tereza autorizou que a gente realizasse.
O contribuinte deve imprimir o boleto por meio do link boavista.saatre.com.br. boavista.saatre.com.br e lá digita no campo IPTU 2020 o CPF do proprietário ou a inscrição do imóvel. E para encerrar, uma facção que atuava com tráfico de drogas dentro e fora do sistema prisional em Roraima foi alvo da Operação Garfos na manhã de hoje. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima, FICO, coordenada pela Polícia Federal, que cumpriu aí 7 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão em Boa Vista. Conforme as investigações, entre os suspeitos identificados estavam os responsáveis pelas funções de guarda de armamentos e munições. Outro alvo da operação também foi um motorista de aplicativo. Ele é suspeito de prestar serviços de delivery também para o tráfico. Além desse, há um outro suspeito foragido do sistema prisional do Maranhão pela prática de homicídio. De acordo com a Polícia Federal, a maior parte dos envolvidos já possuem passagens ou condenação por outros crimes, principalmente o tráfico de drogas. 1h08, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.